Esse episódio é patrocinado pela Agência Humana. Oi, aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Essa história a gente já ouviu várias vezes. Da exploração de cobalto no Congo à barragem de Belo Monte no Brasil, iniciativas de desenvolvimento econômico de grande escala, mesmo com as melhores intenções do mundo, comumente causam o deslocamento de comunidades locais, impactos ambientais e dependência econômica. O problema está na tradução de grandes políticas de desenvolvimento para realidades locais, num processo chamado territorialização. O meu convidado hoje é Bruno Gomes, cofundador da Humana, uma agência de implementação de projetos e programas de desenvolvimento. O Bruno trabalha não só com as estratégias que são definidas nos escritórios em São Paulo e em Brasília, mas especialmente no campo, em pequenos municípios e rincões afetados por grandes investimentos e empreendimentos. Você já ouviu o Bruno aqui no podcast. Um ano atrás, ele foi o entrevistado do episódio Paradoxo da Mineração, em que a gente falou da exploração de minérios estratégicos, aqueles necessários para fazer a transição energética. O episódio continua super atual, está lá no seu feed, e eu sugiro que você dê uma olhada. Pois bem, mas agora a discussão é mais ampla. A gente fala do impacto de grandes empreendimentos, da necessidade de engajamento social e de políticas públicas para permitir que o momento atual de transformação da nossa economia beneficie muitos. Vamos lá para a entrevista. Olá, Bruno. Obrigada mais uma vez pela sua participação no podcast.
Oi, Melina. Eu que agradeço aí pelo convite.
Bruno, quando a gente discute desenvolvimento sustentável, essas conversas elas tendem a se dar num nível internacional ou nacional. Então, por exemplo, aqui mesmo no podcast, os assuntos que eu normalmente abordo são negociações entre países durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, as COPs, por exemplo, ou novas regulamentações da União Europeia, ou projetos de lei em discussão no Brasil. E tudo isso é muito importante, mas tem uma outra dimensão em que a gente pode tratar esses temas. Na prática, políticas, metas internacionais e legislações nacionais, elas precisam ser implementadas, têm que ser geridas e fiscalizadas num âmbito local. Só que é nesse nível que normalmente a eficácia de medidas que podem até ser bem intencionadas tende a diminuir drasticamente. Pela sua experiência, Bruno, por quê? Por que isso acontece?
Como você pontuou bem, né? Tem toda uma agenda internacional, nacional. O Brasil está muito forte nessas agendas de enfrentamento à mudança climática, nas negociações internacionais, isso é muito positivo. Mas, como você disse, um desafio muito grande em traduzir, em aterrissar todas essas medidas, todas essas políticas macro, iniciativas internacionais, sejam propostas nacionais de uma política nacional para a sustentabilidade, para o desenvolvimento de uma economia livre de combustíveis fósseis. Então, toda essa agenda, ela precisa aterrissar, ela precisa traduzir no território, no município, nas diversas escalas territoriais, né? Em estratégias locais, regionais, para que isso, de fato, transforme a vida, transforme a economia, transforme as organizações da sociedade, a forma como a gente se organiza, como a gente produz, como a gente consome. Isso se traduz no dia a dia, no local. Então, o que a gente percebe, né? No nosso trabalho, nós temos muitos desafios do ponto de vista local para que isso, de fato, seja transformador. Um ponto crucial na nossa visão é justamente uma certa fragilidade institucional que ainda existe quando a gente olha a nível mais local e até mesmo regional, muitas vezes. Então, exemplo, né? A gente tem toda uma série de medidas de promoção de algum tipo de atividade, algum tipo de cadeia. A gente tem uma série de projetos de infraestrutura, por exemplo, ligados a essa nova economia verde, digamos assim. Isso tem um impacto no território, né? E exige uma série de políticas e medidas locais, como você disse. Como é que uma prefeitura, como é que uma Câmara Municipal de Vereadores vai encarar, enfrentar esse momento? a gente sabe que por mais que a gente tenha investimentos locais, que a gente tenha um investimento importante, um grande empreendimento, por exemplo, isso não se traduz em desenvolvimento, em sustentabilidade, se a gente não tiver instituições locais preparadas para esse momento, preparadas e com instrumentos, com ferramentas políticas para tornar esse momento um momento de oportunidade, de transformação positiva para a sociedade naquele território. Então, eu preciso de medidas municipais, uma prefeitura que tenha uma visão sobre o que vai ser feito, por exemplo, com os recursos que vão complementares, que vão chegar com aqueles projetos, com aqueles empreendimentos, com aquelas políticas novas. Então, como é que eu vou construindo um futuro mais verde, mais sustentável a partir desse processo de transformação? E aí eu acho importante a gente falar não só das instituições públicas, né? Então, a gente tem as organizações da sociedade civil, que são importantíssimas em qualquer processo de desenvolvimento. A gente tem cooperativas, associações, sindicatos, movimentos sociais, que numa dinâmica de transformação territorial, eles também são peças-chave num processo mais inclusivo, mais igualitário de transformação econômica e social. E por fim, até mesmo instituições privadas, os atores do setor produtivo locais, que ao também passar por essas transformações, que podem ser positivas, podem abrir novas oportunidades, podem fazer de uma economia local uma economia mais sustentável, menos vulnerável aos ciclos, né, do mercado, eles também precisam estar, de alguma forma, fortalecidos e possuir esse desenvolvimento institucional para que essas atividades, esses setores possam passar por esse processo de uma forma a crescer, a se desenvolver, a se fortalecer. E, sobretudo, né, Melina, a gente ter um processo de desenvolvimento econômico que seja mais igualitário.
Bruno, será que você pode dar alguns exemplos para a gente, seja no Brasil, seja no exterior? Exemplos positivos e exemplos negativos também, daquilo que a gente tem que evitar para que o desenvolvimento econômico aconteça de fato de forma igualitária.
Toda vez que um governo, seja lá qual coloração política ele tem, a gente tem grandes projetos, grandes obras, uma visão daquilo que o país precisa para crescer, para se desenvolver. Agora, por exemplo, no governo atual, a gente teve no ano passado o anúncio do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, que inclui uma série de grandes obras, de empreendimentos. O grande debate que se tem, e que é importante que se tenha, é como esses empreendimentos, como essas transformações nos territórios muito concretas, com a chegada de investimentos, com a chegada de infraestrutura, com acesso à energia, com acesso à logística, como é que isso vai transformar positivamente aquele território, aquela região? E aí eu acho que a gente precisa olhar para aquilo que pode ser feito localmente, para que esses processos, que são estruturantes, que são em grande escala, sejam aproveitados da melhor forma e gerem um desenvolvimento nos territórios, né? E aí eu acho que tem alguns exemplos em que as coisas não foram exatamente aquilo que a gente imaginava, tem vários, né? Eu acho que as grandes obras no Brasil, seja Belo Monte, lá em Altamira, seja outras obras do passado, em que se prometeu um bem-estar social e melhorias nas condições de vida, não se realizaram, infelizmente, né? A gente teve, em muitos desses empreendimentos, a gente tem, ao contrário, um aprofundamento de desigualdades, né? Até pode haver um incremento do orçamento público local, pode haver um aumento do PIB daquele município, daquela região, pela existência daquele investimento, daquela grande obra. Mas isso não gera necessariamente desenvolvimento para a maioria. Pode haver duas dinâmicas, né? Uma que é aquele empreendimento gera muitos benefícios para fora do território, muitos impactos negativos para o território e benefícios para fora, ou seja, os acionistas daquele empreendimento, outras partes interessadas que não estão naquele território se beneficiam daquele processo, uma cadeia que está fora do território se beneficia daquele processo, ou digamos assim, uma apropriação dos benefícios locais por uma parte muito pequena daquela sociedade, que já estava, de alguma forma, numa posição predominante. Você não tem uma repartição dos benefícios justamente porque você não tem uma ação pública bem direcionada para que o processo seja levado para algo mais inclusivo e você não tem uma sociedade preparada para, de alguma forma, assumir esse espaço de desenvolvimento e de crescimento desses processos. Então, exemplos práticos, né, que foi o que você me pediu. A gente tem um trabalho, por exemplo, numa cidade no norte de Minas, né, que recebeu nos últimos anos, tem recebido muitos empreendimentos de novas usinas fotovoltaicas. E aí a gente pode pensar, poxa, mas energia solar, né, é algo que tem sido colocado como um dos caminhos para a sustentabilidade da nossa economia, para diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, e de fato, ela vem complementar uma matriz brasileira que já é relativamente limpa com o setor hidrelétrico, né? Porém, a gente não pode esquecer que qualquer empreendimento, por mais sustentável que ele seja, no sentido de promover uma agenda de enfrentamento às mudanças climáticas, de descarbonização da economia, ele tem um impacto, né? Qualquer empreendimento de grande porte da economia vai ter um impacto territorial. Então, ali nesse município no norte de Minas, o que aconteceu? A empresa que está à frente desse empreendimento nos chamou, inclusive, para uma parceria para a gente pensar, junto com os atores locais, como que a gente ia aproveitar, né, de um momento em que, de fato, aquele território está em transformação, está recebendo um investimento de grande porte, isso tem desdobramentos no orçamento público, isso tem desdobramentos na questão, eventualmente, de emprego e renda no município, mas também tem uma reorganização dos agentes econômicos que precisa ser cuidada. Né, alguns setores vão sumindo nesses processos, outros vão surgindo. Tem um risco ali de preços também que acontece no território em relação à inflação, em relação à especulação imobiliária. Então, tudo isso tem que ser olhado de forma sistêmica. Então, uma empresa, né, um empreendedor público ou privado, que esteja à frente de um empreendimento como esse, ele ter parceiros para trabalhar junto com ele e convocar aquela sociedade a pensar o seu futuro. Né? Então, eu vou reunir o poder público, eu vou reunir a sociedade civil organizada, a menos organizada, e promover um processo ali de fortalecimento, de reconhecimento dessa sociedade civil, os agentes econômicos locais, e começar a construir uma agenda. Vamos começar a pensar uma agenda de desenvolvimento. Quais são as potencialidades locais? Eu tenho oportunidades que um empreendimento traz para um território? Com certeza. Eu posso alavancar uma série de coisas. Porém, eu não posso criar uma dependência de toda uma malha da economia local, dependendo exclusivamente de um grande empreendimento ou de uma monoatividade no território. Eu tenho que criar uma diversidade, uma diversificação da economia local. E aí é importante atuar com esses vários atores, promover uma agenda de desenvolvimento territorial, de desenvolvimento local, construída coletivamente por essas partes, abraçada coletivamente por essas partes, e os mecanismos e as capacidades locais para que essa agenda seja levada adiante pelos atores do território. Isso é importante de ser dito. Em qualquer transformação territorial, em qualquer processo de transição que a gente esteja passando globalmente, nacionalmente, que é um processo de grande escala, isso não vai gerar automaticamente desenvolvimento local, desenvolvimento regional e uma diminuição das desigualdades. Nada é automático nisso. Se a gente deixar operar simplesmente o business as usual, a gente reforça as mesmas estruturas de desigualdade, de diferença de renda, de vulnerabilidade social. Então a gente precisa, de fato, direcionar, pensar, construir capacidades políticas, capacidades de articulação, planos e agendas regionais para que isso se traduza numa economia mais verde, mais sustentável. E para a gente, uma economia mais verde, mais sustentável é uma economia mais inclusiva.
Mais especificamente no caso do Brasil, o governo atual tem proposto, com mais ou menos sucesso, uma série de iniciativas nessa área socioambiental, como você mesmo citou, por exemplo, as obras do PAC. Só que mesmo nos casos em que o Poder Executivo não depende do Congresso para agir, ou seja, mesmo quando o jogo político não é um entrave, não é um gargalo, que não é a regra, mas mesmo nesses casos, onde é que estão os grandes gargalos de implementação? Você pode dar alguns exemplos?
A gente tem, por exemplo, vamos pegar algo bem concreto, que é o plano de transição, o plano de transformação ecológica que o Ministério da Fazenda vem debatendo. Um dos eixos é a transição energética. Então, ao se promover a transição energética, a gente está falando de, justamente, impulsionar as eólicas, as fotovoltaicas, essas energias renováveis, né? Porém, o plano hoje, inclusive, traz esses elementos. Vamos promover a expansão dessas energias renováveis, vamos promover a expansão da eletrificação do transporte. Então, tem algo muito preciso ali, que é a eletrificação do transporte coletivo nas capitais. Porém, para a gente fazer tudo isso, vamos promover os ônibus elétricos em todas as capitais do Brasil. Isso envolve uma cadeia de valor que vai desde a extração de minérios, passando pela produção de energia limpa, por uma cadeia de indústria de produção de baterias, de produção de veículos e, a gente não pode esquecer, o uso, o reuso, a manutenção e o descarte eventual disso tudo. Então, essa é a cadeia completa. E quando a gente fala, por exemplo, de vamos eletrificar o transporte coletivo do país todo, o que isso significa do ponto de vista de extração mineral? Quanto eu vou precisar, primeiro, dos minerais críticos e estratégicos para todas as eólicas e fotovoltaicas do país? Eu vou precisar de minerais que eu tenho, alguns, né, a gente tem lítio, grafite, cobalto, alguns, tanto que envolve a geração de energia renovável, como depois os motores, né, dos equipamentos elétricos, tanto veículos como outros, né, turbinas, enfim, as terras raras nos carros elétricos, uma série de minerais críticos estratégicos que o Brasil possui, outros que ele não possui, outros que ele vai provavelmente exportar. Então, como é que a gente avalia e mensura? Bom, eu vou precisar desse volume de lítio, desse volume de terras raras, eu vou produzir tanto, eu vou pegar tanto lá na China, eu vou pegar tanto na Austrália, eu vou pegar tanto nos nossos parceiros latino-americanos. E aí, a partir disso, eu vou ter eólicas e fotovoltaicas crescendo e se expandindo no país. Onde? Ah, vai ser offshore? Ótimo, offshore tem várias questões de menos impacto social, embora tenha seus impactos ambientais. Ah, vai ser inshore, vai ser dentro das terras? Muito bem, a gente sabe, de novo, que os empreendimentos também têm seu impacto territorial, ambiental e social. A gente não pode esquecer que meio ambiente tem a questão climática, mas não somente a questão climática, né? Tem a questão de biodiversidade e tudo mais. Então, acho que esse olhar sistêmico, integrado, isso ainda falta, Meline. A gente não vê. E tudo bem, a gente sabe que é complexo, não são coisas simples de se calcular. Mas um esforço nessa direção de fazer algumas estimativas, de colocar algumas metas, de se mapear os espaços e os territórios, as regiões em que as coisas vão acontecer e por quê, sabe, com propósito. Tem uma rigidez locacional quando eu estou falando de minério. Reservas estão ali, né, mas ainda assim a gente tem reservas espalhadas em vários lugares. Uma que eu posso explorar, uma que eu posso guardar para mais para o futuro, uma que eu posso guardar pensando estrategicamente nas minhas relações comerciais. A questão da energia renovável, você tem um pouco de rigidez locacional, mas também é menos absoluta. Eu tenho uma margem, uma flexibilidade numa região grande, por exemplo, onde ela vai estar situada. Então, tudo isso requer uma visão sistêmica de cadeia, estimativas, né? Você ter minimamente estimativas sobre os volumes que vão ser necessários. É interessante, porque a gente tem, por exemplo, números muito precisos sobre valores monetários que vão ser necessários para a transição. Você deve ter visto isso, a gente vê isso em todos os lugares. Ah, mas vão ser precisos tantos bilhões, vão ser necessários tantos bilhões de dólares, de reais, para eletrificar o setor de transportes, para fazer tal transição, vai ser... Então, é curioso como a parte financeira, há muitas estimativas, muitos cálculos que são feitos. E nessa parte mais física, né, os fluxos físicos da economia, de recursos naturais, recursos minerais, ocupação territorial, a gente não vê às vezes tantas estimativas assim.
Bruno, agora que a gente explorou bem o problema, vamos tentar entrar em algumas possibilidades de soluções ou apontar alguns caminhos. Quais que são as boas práticas ou até mesmo talvez os exemplos de projetos que conseguiram lidar com essas complexidades das quais a gente está falando, de territorializar, de trazer para a prática, para a implementação prática em pequena escala, essas grandes políticas, esses grandes projetos e essas grandes intenções?
A geografia brasileira cunhou os conceitos de circuitos superiores e circuitos inferiores da economia. Isso é muito interessante para pensar a diversificação econômica a nível local. Como é que eu crio uma dinâmica nos circuitos inferiores, que são aqueles circuitos mais do pequeno produtor, do pequeno comércio, que garante ali uma inclusão de muitas pessoas, e como que eu dinamizo esses circuitos superiores, que são aquelas atividades econômicas que vão estar integradas ao mercado internacional. Os dois são importantes. Pensar isso, como é que eu vou trabalhar o setor privado, a sociedade civil, poder público, as instituições financeiras, grandes recursos para o clima, para o meio ambiente, para a Amazônia, como é que eles vão ser geridos localmente? Eu tenho mecanismos financeiros, eu tenho espaços de gestão de recursos, fundos comunitários, fundos de desenvolvimento local, isso tudo são coisas que a Humana, por exemplo, faz nos municípios em que a gente trabalha. E ali as coisas, a gente consegue operar essa transformação nesses municípios. Agora, a gente está falando de um país com quase 6 mil municípios. Como é que eu faço isso de forma universal? Como é que eu escalo isso? E aí a gente defende que exista uma política pública de acompanhamento dessas transformações territoriais. O poder público não precisa ser o executor, o implementador, mas o indutor. Então, se o BNDES está emprestando recursos para tal empreendimento, naquele processo pode também se ter um acordo para que se realize uma série de políticas para a sustentabilidade do território, para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento territorial. Se eu tenho qualquer tipo de incentivo fiscal para empresas e empreendimentos, eu posso atrelar uma série de condições a esses incentivos. Então, há diversas formas de se fazer isso do ponto de vista de arranjo de política pública. Mas o importante é que, se a gente quer que essa transformação, essa transição ecológica tenha esse impacto todo nos territórios, nos municípios, na vida, no dia a dia das pessoas, para esses territórios que vão passar por essas grandes transformações radicais, rápidas, né? seja de exploração, extração mineral, seja de geração de energia renovável, eólica, fotovoltaica, seja em obras de infraestrutura, de logística, tudo isso, né? O PAC prevê e que o plano de transformação ecológica prevê. Se a gente tiver um marco de política pública para o desenvolvimento territorial, com esses pontos, uma agenda de desenvolvimento territorial, o fortalecimento de capacidades institucionais, a criação de mecanismos financeiros locais para captação e uso dos recursos para o desenvolvimento territorial, eu acho que aí sim a gente tem um arcabouço mais interessante do que a gente tem hoje. E eu acho que se a gente não tiver esse cuidado de uma política pública de acompanhamento dos territórios para isso, a gente vai perder o timing um pouco da transformação. Porque tudo isso que o Brasil tem de fato como potencial para ser potência verde, para produzir hidrogênio verde, o aço verde também é um outro tema que é interessante e que o mundo vai precisar. Se a gente não tiver esse acompanhamento, essa visão dos territórios, do desenvolvimento local, a gente vai criar uma série de situações de conflito que a gente já tem instalado em vários lugares. Então, por exemplo, a gente sabe que lá no Nordeste, em várias regiões onde as eólicas estão instaladas, há alguns conflitos em relação a essas instalações, né? Conflitos territoriais, conflitos fundiários, questões sociais. E a gente pode multiplicar isso. A gente tem projetos voltados para questão de fertilizantes, que a gente também é uma outra agenda, que assim, a gente nem vai entrar nos detalhes agora, mas que é uma agenda importante para o Brasil, pela dependência que a gente tem hoje dos fertilizantes de outros países. Também há vários empreendimentos de fertilizantes que não saem do papel ou que não produzem de fato porque estão em conflito aberto com comunidades do entorno, com comunidades próximas, com comunidades impactadas. Então, isso pode se multiplicar. A gente pode ter um processo de multiplicação dos conflitos sociais, a gente pode ter um processo de multiplicação da judicialização em torno dos empreendimentos. Se a gente começar a criar conflitos e judicializar no entorno de todas essas transformações, desses empreendimentos que a gente está fazendo, promovendo, a gente não vai conseguir operar a nossa transição. Ou vai conseguir no ritmo que a gente vai perder espaço em relação a outros atores no mercado globalizado.
Bom, Bruno, e com esse alerta, a gente termina a conversa por aqui. Bruno, mais uma vez, obrigada pela participação.
Eu que agradeço, Melina. Estou sempre à disposição para participar do seu podcast. Muito obrigado.
O Economia do Futuro é publicado, como você já sabe, quinzenalmente às quintas. Se você quer contribuir para uma economia mais sustentável, comece indicando esse podcast para alguém. É a audiência que mantém esse projeto no ar. E antes de eu ir embora, fica a minha dica de podcast da semana. É o premiadíssimo Finitude, da Rede Rádio Guarda-Chuva, sobre envelhecimento, saúde mental, cuidados paliativos, morte e luto. Coisas que afetam todos nós, mas sobre as quais a gente fala muito pouco. Bom, agora sim, até a próxima.
O Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.